Saeste e você.
Saeste e você.
Tudo sobre assistência estudantil na UFPA.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do Saeste Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. O programa é uma parceria entre a Superintendência de Assistência Estudantil e a Rádio Web UFPA com apoio da Faculdade de Comunicação. E o nosso principal objetivo, você já sabe, é deixar você aluno ou futuro aluno da universidade por dentro dos programas e serviços que a UFPA oferece para ajudar na sua permanência e sucesso no ensino superior.
Ei!
Se liga!
Na assistência estudantil!
Nesta edição do Saeste Você, a Saeste abre espaço de mostrar um pouco das suas ações, porque a gente vai conhecer, na verdade, um pouco mais no trabalho de uma outra unidade aqui da universidade, mas que também atua diretamente com acolhimento, com ações voltadas para essa comunidade que é tão diversa. A gente vai falar hoje sobre o trabalho da Assessoria de Diversidade e Inclusão da UFPA, a ADIS. A ADIS está diretamente vinculada à reitoria e é responsável pelo planejamento, coordenação, definição, implementação e acompanhamento de políticas referentes às ações afirmativas, com atuação integrada com diversas unidades da UFPA. A gente vai comentar um pouco mais desse trabalho, mas antes a gente vai conhecer um pouco dessa realidade, dessa comunidade diversa que a gente precisa incluir. A gente vai conhecer o trabalho das associações de estudantes indígenas, quilombolas e estrangeiros aqui na UFPA. A gente confere na reportagem da Áurea Garcia.
Quilombolas, indígenas e estrangeiros são alguns dos grupos que representam a diversidade dentro da UFPA. E para acolher esses estudantes, a universidade conta com associações que atuam pela representação política, inclusão e assistência a esses alunos. Fundada em 2016, a Associação dos Quilombolas da UFPA, a ADQ-UFPA, conta com um espaço localizado no Bloco D do setor básico. Lá, eles encontram um local onde é possível a interação com outros estudantes. Mas o principal objetivo da ADQ-UFPA é buscar uma formação voltada para a realidade dos povos e comunidades tradicionais, como explica a Nalu Santos, quilombola e estudante do curso de Direito.
Nós queremos ser acadêmicos diferentes, que estão na Universidade Federal, mas não querem perder as suas essências, não querem perder o rumo de ter uma formação tecnicista. Nós queremos ter formação a qual seja voltada para as realidades dos povos e comunidades tradicionais, no caso a nossa, a quilombola.
Para os alunos quilombolas, a presença das associações no campus é uma forma de extensão das comunidades, onde encontram liberdade e autonomia. É nesse mesmo sentido, lutando por inclusão e respeito, que atua a Associação dos Povos Indígenas e Estudantes da UFPA. Atualmente, a APE-UFPA tem projetos como o PET-QI e o IQ, que contribui para a permanência e o sucesso desses povos no ensino superior. Apesar do reconhecimento e dos direitos conquistados, Eliane Putira Sacuena, da APE-UFPA, diz que a universidade ainda precisa avançar.
A gente sabe que não foi fácil conseguir o que nós temos hoje, mas que não está tudo bem ainda, né? A universidade ela precisa crescer também nessa questão de respeitar os nosso território dentro dela. Então, o que eu tenho para falar para vocês é: respeitem o nosso território dentro da universidade, respeitem o conhecimento dos povos indígenas e vamos trocar saberes. Porque nós, enquanto povos indígenas, a gente está dentro da Universidade Federal do Pará, não só para aprender, mas a gente também tem muita coisa para ensinar.
Além de receber quilombolas e indígenas, a UFPA também acolhe estudantes estrangeiros. São mais de 400 discentes que vêm de diversos países para fazer graduação ou pós-graduação aqui. Para muitos deles, a principal forma de contato com a universidade é pela Associação dos Estudantes Estrangeiros. A AEUFPA ajuda, por exemplo, na recepção dos alunos. Oferece orientações de como se deslocar na cidade e até mesmo a superar as dificuldades de comunicação. Entre as ações ações estão programas de nivelamento e aulas de português. Tudo isso faz dessa associação uma pioneira nas universidades brasileiras, como declara Israel Halson, representante da Associação dos Estudantes Estrangeiros.
Nas outras universidades tem a Associação dos Africanos, dos Venezuelanos, de vários grupos, mas para poder abraçar todos esse grupo, é a única universidade aqui no Brasil que tem. Esse espaço que a universidade também cedeu para a gente ajuda em várias coisas para nós, estudantes estrangeiros.
O trabalho das associações de quilombolas, indígenas e estrangeiros mostra a importância da organização desses grupos para lutar por melhores condições de acesso e permanência na universidade. Mesmo com as peculiaridades de cada um, o objetivo maior é o mesmo: fazer com que a educação seja uma forma de garantir o respeito à diversidade. Áurea Garcia, para o Saeste Você.
Depois da reportagem que você conferiu aí com a Áurea sobre o trabalho dessas comunidades indígenas, estudantes estrangeiros e também quilombolas, a gente começa o nosso quadro Responde Aí.
Responde Aí!
E para responder hoje as nossas dúvidas sobre o trabalho da Assessoria de Diversidade e Inclusão, recebemos a professora doutora Milene Veloso, representando a ADIS. Aqui, professora Milene, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa e por poder contribuir com a gente, para a gente ter um pouco mais dessa ação que vocês realizam.
Então, muito obrigada pelo convite. Nós é que estamos muito agradecidos pela oportunidade de podermos estar aqui falando também sobre nossas ações e principalmente poder contribuir para favorecer esse acolhimento e a permanência positiva dos alunos na UFPA.
Obrigado, professora Milene. Para começar, eu queria que a senhora comentasse um pouco desse processo de implantação da Assessoria de Diversidade e Inclusão. Como eu já falei, é uma unidade que está vinculada diretamente à reitoria, então é uma política institucional, um projeto que vem sendo encampado neste momento agora. Eu queria que a senhora comentasse brevemente um pouco dessa história, professora.
Ok. Em primeiro lugar, é importante dizer que a nossa coordenação, quem coordena a ADIS, é a professora Zélia Amador de Deus, que juntamente com outros professores ao longo desses anos, vem atuando no debate, na implantação das políticas de ação afirmativa na UFPA. A atual gestão, reconhecendo a importância disso, desde 2017, convidou esse grupo que atualmente faz parte. Entre eles estamos eu, a professora Zélia, como já falei, a professora Denise Cardoso, a professora Isabel Cabral, a professora Heloísa Canali. Enfim, esse grupo iniciou, portanto, a organização, a sistematização e, na verdade, melhor dizendo, a institucionalização de várias possibilidades de atuação de processos que já ocorriam na universidade. Por exemplo, já ocorria um processo seletivo especial. A SAEST também já vinha desenvolvendo uma assistência aos estudantes, mas precisava, na avaliação da gestão atual, que nós direcionássemos ainda mais para um debate sobre a diversidade. Que nós pudéssemos, portanto, pensar na ação afirmativa como algo que atravessasse toda a política institucional, desde a graduação, a pós-graduação, enfim, e que a gente pudesse exatamente dialogar com todas as unidades e subunidades e com os processos que ocorrem na UFPA para a inclusão desse debate nas pautas, enfim, seja nos projetos pedagógicos, nos editais da universidade, enfim, e principalmente uma assessoria que pudesse enfrentar. Infelizmente, nós observamos várias situações de violação, de violência, como racismo, LGBTfobia, enfim. Essas situações, infelizmente, também ocorrem no espaço universitário. Então, é também uma atribuição da assessoria pensar com esses movimentos, pensar com a instituição, que ações podemos implementar, realizar, para enfrentar também essas situações. Portanto, em 2017, a ADIS, no caso, passa a ter uma resolução própria, e com todas essas atribuições que você comentou, de planejamento, de acompanhamento, de monitoramento das ações voltadas para as ações afirmativas, especialmente para esses grupos, indígenas, quilombolas, estrangeiros, os movimentos também LGBT, pessoas com deficiência, enfim, abarcando toda essa diversidade que está aqui na universidade e que precisa desse acolhimento.
E, professora, a estrutura da ADIS, ela conta com algumas coordenadorias, uma coordenadoria de relações de diversidade, diversidade étnico-racial, de diversidade de gênero e orientação sexual e também de diversidade cultural. Eu queria que você comentasse um pouco de cada uma delas. Elas têm as mesmas atribuições, mas trabalhando com públicos diferentes, é isso?
É isso.
Ou tem ações diferentes?
Não, nós temos, na verdade, as mesmas atribuições, sendo que, na primeira, você vê que ela direciona para questões étnico-raciais. A outra abrange mais a questão da diversidade de gênero e a outra a questão da diversidade cultural, que aí envolve estudantes estrangeiros, enfim. Então, nós temos as mesmas atribuições, só que a gente precisa olhar de maneira peculiar para algumas situações, seja ela voltada, por exemplo, para a questão étnico-racial. No caso, a gente pensa em políticas que envolvam o combate ao racismo, a inclusão, a política de cotas, enfim. Então, a gente vai trabalhar muito mais aí atrelado e acompanhando demandas do movimento negro, né, das ações dos movimentos sociais que aqui estão na UFPA. Na diversidade sexual, a mesma coisa, só que a gente vai focar para a questão da diversidade de gênero, que é tão importante quanto as outras questões. E na questão da diversidade cultural, a gente tem trabalhado muito em parceria com a Associação dos Estudantes Estrangeiros. Então, perceba que essas coordenações têm mesmas atribuições, só que com ações direcionadas nessa perspectiva que eu expliquei.
E imagino que, por exemplo, os professores, o corpo técnico que atua em cada uma delas também tem expertise, foco de pesquisa, experiência para trabalhar exatamente com esses públicos, né?
Exato. Por exemplo, a professora Zélia é, né,
uma liderança do movimento negro.
A professora Isabel também tem acompanhado de perto o processo dos indígenas e quilombolas, do processo acadêmico. Ela coordena já há algum tempo um projeto que faz esse acompanhamento acadêmico, que eram chamados PETs, mas agora vai mudar de nome, vai ser um projeto de acompanhamento acadêmico. Então, esses projetos que já acontecem, eu acho que tem um no ICP, tem um no ICSA, nós queremos avançar exatamente nesse debate de organizar esses programas nos institutos para dar esse acompanhamento, para fortalecer esses estudantes indígenas e quilombolas que, porventura, precisem desse apoio acadêmico, porque às vezes você sabe que alguns estudantes, até independente de serem indígenas e quilombolas, alguns estudantes chegam com alguma dificuldade, por exemplo, com a questão português, redação. Algumas disciplinas são muito novas, né? Alguns currículos, digamos assim, algumas disciplinas de alguns cursos são muito desafiadoras, né? Por exemplo, se você imaginar a gente entrar, por exemplo, para um curso de física, como é que é estudar cálculo, enfim. Então, assim, a ideia é que a gente possa pensar, por exemplo, no ICB, quais são as disciplinas e o que pode ser interessante para oferecer de orientação e de apoio para esses estudantes, do ponto de vista acadêmico, para ajudá-los a se desenvolver bem no processo dentro dos seus cursos, né? Então, há, por exemplo, no projeto da professora Isabel Cabral, orientação para informática, para que eles saibam usar essa ferramenta, orientação também com a questão da redação, enfim. Na diversidade sexual, nós temos trabalhado em parceria com os grupos que aqui se organizam também. Um exemplo é o Grupo Olívia, que funciona nos Altos do Vadião, que tem a sede lá, enfim, tem nos ajudado bastante. A gente tem trabalhado também em parceria com o Diretório Central dos Estudantes, o DCE, que também tem sido muito sensível a essa parceria, muito aberto. Recentemente nós fizemos um encontro junto com todos os centros acadêmicos para discutir como enfrentar questões relacionadas à LGBTfobia dentro da universidade. Na ocasião, eles convidaram a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, convidaram a delegada de discriminação racial, enfim, convidaram também o próprio Grupo Olívia, nós da ADIS. Nós fizemos um debate muito legal com todas os representantes dos centros acadêmicos dos cursos da UFPA, para discutir essa questão da LGBTfobia. No caso dos estudantes estrangeiros, a gente tem trabalhado, a professora Isabel, a professora Denise, a professora Zélia, a professora Heloísa, a gente trabalha muito em conjunto. E aí, outros parceiros também, temos trabalhado na execução, na implementação do edital para estudantes para refugiados, né? Que, porventura, estão em situação de refúgio, melhor dizendo, e que a gente quer implementar na UFPA um edital específico para essas pessoas, ou apátridas, ou que estão em situação de tráfico de pessoas. Então, esse edital está sendo pensado, ele logo será lançado, está sendo discutido, inclusive, com o apoio de organismos também fora da universidade, como a própria Acnur, da ONU, que também tem sido uma parceira nossa, a Janaína Galvão, que também tem dado muito apoio para a assessoria nesse sentido da questão dos estrangeiros. Então, assim, eu acho que o papel da ADIS, embora tenham essas coordenações específicas, a gente tem tentado atuar de maneira a amplificar essas questões e que a gente possa chegar nas unidades e subunidades para que essa demanda dos estudantes, essa demanda da diversidade, seja acolhida pelos professores, pelos técnicos. Assim como a gente também está trabalhando numa coisa muito importante, que é uma resolução que possa nos fazer pensar e que possa trazer a responsabilização para situações envolvendo, por exemplo, assédio moral, assédio sexual, que também está dentro da coordenação da questão da diversidade de gênero. Eu acho que é importante também levantar essa questão. A gente tem trabalhado também em parceria com o próprio Sindicato dos Técnicos Administrativos, com o Sinditifes, que também tem sido um grupo que tem apoiado esse trabalho. Eles foram, inclusive, protagonistas disso, mas a gente tem apoiado também essa importante ação. Então, é um pouco isso que a gente tem tentado fazer.
Responde aí!
Professora, agora a gente vai passar para as dúvidas dos estudantes que mandaram perguntas aqui por e-mail, WhatsApp, ou gravaram o seu áudio aqui no campus.
Meu nome é Felipe, eu sou do curso de Meteorologia e eu queria saber como que a UFPA tem acolhido e auxiliado os estudantes de culturas diferentes.
Nós temos, além da ADIS agora, ações que já vinham acontecendo pela própria Pró-Reitoria de Relações Internacionais, né? A Prointer faz um ótimo trabalho de acolhimento de estudantes estrangeiros. Inclusive faz o acompanhamento. Eu pessoalmente tenho acompanhado o trabalho da Prointer. Eles acolhem os estudantes, eles dão orientações sobre a questão da legislação, eles ajudam inclusive na questão de como eles vão encontrar um local de moradia, ajudam inclusive a que esses estudantes consigam até equipamentos para sua casa, enfim, utensílios, melhor dizendo, para suas casas, enfim. Então, a Prointer está aberta também a acolher esses estudantes, não só a ADIS. Então, é importante que o Felipe, se ele conhece alguém que esteja nessa situação, que ele nos procure na ADIS, que a gente pode ajudar a orientar, que a universidade pode oferecer, e também a própria Pró-Reitoria de Relações Internacionais, que se localiza na reitoria. No caso da ADIS, nós já estamos funcionando no Bloco C, aqui do básico, que fica pertinho da editora da UFPA e do restaurante universitário. Então, nós já temos lá o nosso espaço e funcionamos de manhã e de tarde, tá? Já temos um funcionário que, porventura, se uma de nós não estiver no local, ele acolhe, pega os dados e a gente entra em contato posteriormente. Enfim, qualquer demanda que chegue dessa natureza para a gente tenta articular com as ações que a universidade já realiza.
A gente vai agora para mais uma pergunta de estudante aqui.
Sou Miguel Nery, estudante de Serviço Social e Quilombola. Sabemos que os alunos indígenas e quilombolas têm pouco acesso a computador, internet e outras tecnologias. Assessoria de Diversidade oferece algum curso para eles aprenderem a usar o Word, por exemplo, e não se prejudiquem nos trabalhos acadêmicos?
Olha, Miguel, no ICSA já temos o projeto, que é esse que eu estava falando ainda há pouco, que são projetos que acolhem estudantes para cursos de informática também. Tem o do ICB, que ele pode nos procurar na ADIS, que a gente pode orientar onde ele pode conseguir fazer um curso de informática, para isso ajudar na formação dele. Como eu falei ainda há pouco, a informática é ferramenta fundamental para qualquer curso da UFPA. E ele pode nos procurar na ADIS ou mandar um e-mail para a gente, adis@ufpa.br, que a gente pode também responder, dando todas as indicações e informações para que ele possa se favorecer com isso. E mais uma coisa, a Associação de Indígenas e Quilombolas, eles têm computador na sala. A gente sabe que são muitos alunos e que são ainda poucos computadores. De qualquer forma, eles também têm acesso na sala dos quilombolas, têm computador. E se ele precisar, além disso, ele nos procure, que a gente também pode dar esse suporte.
Olá, meu nome é Harold Garcia, sou aluno de doutorado. Minha pergunta é, a assessoria de diversidade oferece algum curso específico para que os alunos estrangeiros tenham menos dificuldades com a língua portuguesa?
Aqui no ILC tem professores com projetos também que podem acolher essa demanda desse doutorando. Então, ele pode nos procurar, porque eu acho que a ADIS também tem esse papel. A gente pode ajudar a favorecer essa informação, entendeu? Então, se a gente, porventura, não puder acolher em termos de oferecer o serviço, mas a gente pode ajudar a descobrir onde a universidade oferece e encaminhar o estudante.
Então, com certeza, a universidade oferece e basta
novamente
procurar as informações.
Exato.
Na ADIS, na sua sede ou pelo e-mail.
Isso.
Pelos canais de comunicação, a ADIS está plenamente disponível a acompanhar você, aluno, que precisa de qualquer serviço da universidade.
Responde aí!
Vamos dar uma pausa aqui no nosso site você. Hoje estamos falando sobre o trabalho da Assessoria de Diversidade e Inclusão da UFPA. A gente volta daqui a pouco. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo Saeste e Você, na Rádio Web UFPA. Você está ouvindo Saeste e Você, na Rádio Web UFPA.
Estamos de volta com o Saeste e Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. Hoje, abrimos espaço das pautas da Saeste para ouvir um pouco das ações da Assessoria de Diversidade e Inclusão da UFPA, a ADIS. Estamos recebendo hoje aqui a professora Milene Veloso, que está falando sobre as ações para desenvolver o bem-estar, o acolhimento das pessoas de diferentes identidades socioculturais, diferentes identidades de gênero e que precisam desse acolhimento aqui na universidade.
Responde aí!
A gente vai continuar agora no nosso quadro Responde Aí, onde quem participa hoje é a professora Milene Veloso, da Assessoria de Diversidade e Inclusão Social. Professora, como a senhora estava bem falando no bloco passado, deu para perceber, as ações elas têm muito uma articulação, né? Da ADIS, coisas que ela faz, coisas que outras unidades fazem, outras pró-reitorias fazem e que se articulam em torno de uma política institucional, né? Para a senhora, apesar desse envolvimento, vamos dizer, político até institucional, existe algum desafio no sentido de sensibilizar a comunidade acadêmica sobre a importância desse tema hoje? Então, vemos que os professores, os técnicos, os movimentos daqui de dentro da universidade estão mobilizados em torno disso, mas será percebe que há algum desafio nesse sentido de tornar isso uma agenda da comunidade mesmo?
Nossa, são muitos desafios, muitos. Não é uma questão fácil. Muito pelo contrário, apesar de nós termos aqui na universidade um público diverso, tivemos ao longo desses anos, e aí você pode observar, apenas passeando pela universidade, quanto essa universidade se enriqueceu, ficou diversa, plural, ficou muito rica em representatividade. No entanto, isso também traz muitos desafios, como você colocou. Primeiro, o que a gente percebe? Que, por exemplo, uma disciplina que pudesse discutir essas questões de diversidade teria que acontecer de alguma forma que todas as faculdades, todos os cursos pudessem discutir sobre isso. Isso é um sonho, é um desafio que a gente pretende incentivar que isso ocorra. A gente pretende, por exemplo, incentivar que esse debate ocorra no fórum de graduação, a gente incentiva que esses debates ocorram nas unidades e subunidades, a gente pretende planejar ações de interiorização das ações da ADIS, porque um desafio enorme é esse. Poder levar também para outros campos essa discussão, que já existem, obviamente, nesses campos, mas a gente precisa institucionalizar isso, potencializar isso. Então, eu acho que o desafio é esse. Não é que a gente vai inventar coisas que a universidade já não esteja desenvolvendo, mas o que a gente pretende fazer é potencializar isso. Então, já existem projetos de extensão, já existem projetos de pesquisa, já existem ações, tanto institucionais quanto de grupos dentro da UFPA, que discutem a questão da diversidade, né, da inclusão social. No entanto, o que a gente precisa fazer? Articular isso. Às vezes a gente até pensa, a universidade não faz isso? Faz. É que às vezes o estudante não conhece, às vezes a universidade não divulga de tal modo que todo mundo consiga, né, perceber a importância dessa temática. E um outro desafio enorme é que as pessoas, os técnicos, docentes, estudantes, nós refletimos o que a sociedade é. Nós trazemos para a universidade as nossas crenças, os nossos valores, as nossas visões de mundo. E exatamente essa diversidade pode trazer conflitos. E o desafio é pensar como mediar esses conflitos. Então, uma outra coisa importante que a gente vem conversando é de que maneira a gente pode, por exemplo, pensar na responsabilização das pessoas caso elas cometam crimes como racismo, como LGBTfobia, que recentemente foi criminalizado. Isso foi muito importante. Então, a gente precisa trabalhar na conscientização das pessoas para o respeito. Então, esse é um grande desafio. E aí, para trabalhar isso, a gente vai precisar tanto do apoio institucional, mas a gestão está muito sensível a isso. Então, a ideia é que a gente possa pensar não só em legislação, mas pensar em ações concretas, fazer seminários, como o que nós fizemos recentemente, discutindo o papel, né, da inclusão social na diversidade. E foi um evento bem interessante, envolveu muitos atores da universidade e fora da universidade. Então, a ideia é essa, né, a gente fomentar esse debate na graduação e na pós-graduação também, que é um outro desafio. Porque quando você fala de ação afirmativa, parece que isso está claro, que na graduação isso já acontece, mas na pós-graduação parece que isso ainda não é um espaço de participação desses grupos, não é?
E a própria dinâmica de funcionamento da pós é completamente diferente da graduação.
Exatamente.
Né?
Algumas áreas já contemplam nos seus editais cotas para negros, né, para indígenas e quilombolas. Então, isso, algumas já acolheram essa demanda. Mas isso não é universal em todas as pós-graduações da UFPA. Então, ainda temos também que discutir isso com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, entende? O trabalho da assessoria, junto com a gestão, é pensar com as pró-reitorias como elas podem potencializar essas ações no seu plano, ou seja, elas já fazem as suas ações, mas como incluir esse debate nas ações que já são encaminhadas pelas pró-reitorias, entendeu? Mas apesar do grande desafio, eu acho que nós temos o acolhimento de muitos dirigentes da UFPA com relação a essa temática, eles estão sensíveis a isso, então eu acho que a gente tem muito a fazer e acho que a gente vai conseguir avançar. É claro, não esqueçamos da conjuntura brasileira. A conjuntura nacional não é uma conjuntura fácil. Infelizmente, a universidade tem recebido muitos ataques. A gente está no centro dessa discussão, qual é o valor da universidade, da questão do investimento para as universidades públicas, da pesquisa. Então, infelizmente, o nosso desafio aumenta porque a gente está enfrentando, portanto, um desmonte. E o que é pior, nesse desmonte a gente observa que há uma retração dos investimentos, principalmente se a gente for pensar nas políticas de ação afirmativa, não é? Então isso realmente nos coloca aí um desafio ainda maior, de mantermos o nosso trabalho aqui, independente dessa situação externa. Então a gente tem que resistir, que é o que a professora Zélia sempre diz. O nosso nome hoje, né, o nome mais importante do nosso trabalho hoje é resistência.
Agora a gente vai ouvir mais perguntas enviadas pela comunidade da UFPA.
Meu nome é Daniele Monteiro, curso Pedagogia. Eu queria saber o que é racismo institucional e se isso acontece na UFPA. Se sim, como combater esse problema na universidade?
O racismo institucional, e é interessante que ela pergunte isso, porque eu observo que há muita dificuldade das pessoas de fazer essa diferenciação. Eu vou dar um exemplo que talvez fique mais fácil. O racismo institucional é, por exemplo, não prever a participação dos negros no processo seletivo, por exemplo. É quando a própria instituição não prevê o acesso. Ou seja, isso está oficializada a exclusão. Por isso que a gente chama de institucional. É diferente daquela situação, por exemplo, já aconteceu aqui na universidade, por exemplo. Um setor da universidade, setor de vigilância, por exemplo, na entrada da UFPA, fez revista só nos estudantes de cor negra. Isso é racismo. Mas isso não é racismo institucional. Claro que se a universidade não faz nada e se a universidade não toma providências, ela está sendo conivente com isso, tá certo? Então ela vai ter que tomar providências no sentido de evitar esse tipo de racismo dentro do espaço universitário. Agora, o racismo institucional é algo ligado mais a uma questão assim, quando a universidade não prevê, né, no seu planejamento, não prevê nas suas ações, não inclui, exclui parte desses movimentos, exclui o negro, institucionaliza essa exclusão. Como é que a gente combate, como ela pergunta, né? Exatamente. Essa assessoria foi criada para combater esse tipo de situação, para a gente pensar nos editais, para a gente pensar na inclusão, para a gente pensar em como isso pode ser revertido aqui dentro. Se os editais de pós-graduação não prevê isso, isso é racismo institucional, não é? Ela não está prevendo acolher essa demanda da ação afirmativa. Então, isso pode ser visto como um racismo institucional. A universidade não fez nada para pensar ações de inclusão dessa população.
Responde aí!
Meu nome é Daniele Gomes, eu sou estudante de jornalismo e eu queria saber se, por exemplo, uma pessoa é expulsa de sua casa por sua orientação sexual, a assessoria de diversidade teria como ajudar essa pessoa de alguma forma?
Olha, é uma situação realmente muito delicada. Infelizmente, existem essas situações. Alguns estudantes têm sofrido isso em casa. Nós ainda não recebemos nenhuma demanda assim diretamente na ADIS. Mas o que é importante? Essa pessoa pode nos procurar. A gente vai tentar conversar com a SAEST porque a Saeste é que pode também nos apoiar na assistência estudantil para ver o que, que a universidade pode emergencialmente fazer para dar apoio para essa estudante. Então, o que a gente pode acolher nesse momento é também dar esse suporte na orientação. Mas nós não somos uma unidade que vai poder disponibilizar recursos para o estudante. O que a gente faz é acolher essa demanda e pensar com esse estudante, com essa estudante, o que, que a universidade institucionalmente pode fazer por ela. No caso, a Saeste pode ter algum auxílio emergencial, a gente pode encaminhar para os serviços de atendimento psicológico, porque ela vai precisar de apoio psicológico, com certeza, numa situação dessas.
Emocional, né? Mesmo.
Emocional, então ela vai precisar de ajuda. Então, nesse sentido, ela pode nos procurar também e pode procurar a Saeste. A Saeste, quando o aluno procura a Saeste, se for necessário, a Saeste também nos procura e a gente tenta trabalhar, né, em conjunto. Então, a gente tem reunido, inclusive, para pensar junto com o atual superintendente, né, o professor Ronaldo, para nós pensarmos como atuar em conjunto para o acompanhamento da Saeste aos indígenas e quilombolas, entendeu? Então, a estudante pode nos procurar também, que a gente dá as devidas orientações.
Responde aí!
Rádio Web UFPA está apresentando o programa Saeste Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. No quadro Responde Aí, hoje quem tira as dúvidas é a professora Milene Veloso, que está falando sobre o trabalho da Assessoria de Diversidade e Inclusão Social. E agora a gente tem mais perguntas de ouvintes.
Eu sou a Tamires Poliana, do curso de Licenciatura em História. E eu queria saber se a ADES recebe qualquer tipo de denúncia sobre discriminação e se existem muitos casos já registrados na UFPA. E quem são as principais vítimas?
É importante que a gente não esqueça de um papel da ouvidoria. Se ela sofreu alguma discriminação, seja racial, seja LGBTfóbica, enfim, ou religiosa, qualquer discriminação, ela pode sim nos procurar. E aí a gente vai fazer orientação, por exemplo, que ela faça a denúncia na ouvidoria, que a gente possa apurar a situação. Então ela pode nos procurar também. Faremos da mesma forma como eu expliquei nas outras situações. Ela fez mais uma pergunta, não foi?
Se há casos registrados, quem são as principais vítimas? Se há esses dados, vamos dizer assim.
Olha, nós não temos esse levantamento. É uma coisa importante que a gente precisa fazer. Nós não temos um banco de dados na ADIS sobre isso. Por isso que a gente incentiva que as pessoas façam essa denúncia na ouvidoria. A ouvidoria, mas ele já tem um levantamento, mas tem poucas denúncias na ouvidoria, até onde eu sei. Não são números elevados. As pessoas não procuram a ouvidoria para fazer isso. E a gente fica sem poder dimensionar isso, porque talvez as pessoas não acreditem, tenham medo, acham que a ouvidoria não vai encaminhar, não sei. Mas eu tenho a impressão que há algum impedimento, talvez até por medo, as pessoas não procurem esses dispositivos, entendeu?
E a subnotificação é perversa em qualquer caso, né? A gente precisa
exatamente
de dados para agir.
Exatamente, a gente precisa. Então, senão isso vai ficar invisível. É como se não existisse, como se não acontecesse esses casos na UFPA. E a gente precisa saber se está acontecendo. E para saber, essa pessoa precisa nos procurar, precisa ir na ouvidoria, para a gente poder apurar. Sem isso, a gente não vai poder apurar os casos, entendeu? Eu não saberia te dizer números agora, mas não são, assim, dados alarmantes, assim. A gente recebe. Alguns a gente não pode divulgar, a gente acompanha em sigilo. Mas o que é importante? Para a gente ajudar essa pessoa, a gente precisa ter conhecimento. Precisa procurar tanto nós quanto a ouvidoria.
Responde aí!
José Freitas, Engenharia Química. Se eu tiver amigos que precisem de algum tipo de suporte ou orientação, eu mesmo posso procurar assessoria para que ela entre em contato com esse aluno?
Pode, ele pode ir lá com a gente, buscar informação sem problema nenhum.
Mas assim, ele pode já, vamos dizer, que seja um caso de discriminação, por exemplo,
sim,
como a gente estava falando anteriormente. Ele mesmo pode, mesmo ele não sendo a vítima direta, por exemplo?
Pode sim, ele pode nos dar conhecimento e a gente conversando com essa pessoa ver de que forma. Por exemplo, ele é um colega de alguém que ele sabe que está sendo vítima e aí ele vai dizer qual é o curso e nós vamos entrar em contato com o diretor da faculdade e pedir que o diretor da faculdade tome providências de chamar esse aluno para dar o apoio, para dar o acolhimento, entendeu? Inclusive nós estamos tentando discutir junto com a clínica de violência, que é coordenado pela professora Luana Tomás, que funciona no ICJ. Nós estamos tentando pensar nos fluxos aqui na UFPA, ou seja, para os estudantes conhecerem claramente, olha, aconteceu uma situação de discriminação racial, a quem eu devo procurar? Então, eu queria deixar claro aqui que a obrigação primeira, se eu sou estudante do curso de Direito, eu vou procurar o diretor, a diretora da faculdade de Direito. Você está entendendo? Se for no curso de Psicologia, eu vou procurar o diretor da faculdade de Psicologia. Se o diretor da faculdade de Psicologia não tomar providências no sentido de fazer as devidas orientações, de fazer esse acolhimento e de dar o procedimento para apurar o caso, o aluno pode procurar outras instâncias, mas ele deve procurar primeiro a direção da sua faculdade. Que a direção da faculdade tem a obrigação de acolher essa situação e de dar prosseguimento. Então, por exemplo, se o diretor não acolheu a denúncia, ele pode procurar o diretor do instituto. O diretor do instituto também toma providências com relação a isso. E o diretor do instituto da faculdade podem nos chamar para fazermos junto essa apuração. Fazemos juntos essa apuração, você está entendendo? Então, é importante que o estudante procure os responsáveis. O primeiro responsável é o diretor da faculdade, a diretora da faculdade.
Ei, se liga na assistência estudantil.
Só pra gente fechar esse segundo bloco do SESC Você, professora, mais uma pergunta aqui. Eu queria saber como é que a gente começou, na verdade, o programa ouvindo um pouco da atuação das associações de estudantes quilombolas, indígenas e estrangeiros. E a senhora mencionou que são parceiros, né? Eu queria que a senhora comentasse um pouco dessa relação, né, entre essa comunidade dos discentes que está mobilizada e como ela se articula com o trabalho que a DIS já vem desenvolvendo.
As associações têm feito um belo trabalho na universidade. Eles se organizaram, eles falam por eles, eles são protagonistas das pautas e das suas reivindicações. Nós não falamos por eles, eles falam por si. Eu acho que esse é um papel importantíssimo das associações. Eles protagonizam, portanto, vêm até nós, reivindicam. No caso, por exemplo, do processo seletivo especial, nós fazemos seminários anuais, desde 2017 estamos fazendo seminários anuais, para discutir o aperfeiçoamento do edital, trazendo exatamente, acolhendo as demandas desses estudantes e das associações de indígenas e quilombolas, por exemplo. Então, esse seminário acontece com a participação do pró-reitor de graduação, dos pró-reitores, enfim, claro, especialmente de graduação, da ADIS e das associações, para pensarmos juntos como aperfeiçoar o processo. Então, eles têm sido muito importantes, assim, na vanguarda de colocar suas questões, de trazer, de reivindicar a universidade, entendeu? E de ficarem atentos também às situações de racismo, de discriminação de qualquer natureza. Então, eles apoiam os estudantes também. Então, é importante que os estudantes procurem a sua associação para que essa associação possa representá-los, caso seja necessário, e dizer que os estudantes, além disso, podem participar também de outras coisas que a associação faz, né? De outras ações, não só no âmbito da denúncia, ou enfim, mas também no âmbito cultural. Então, eu acho que eles também têm esse papel.
A gente vai dar uma pausa, então, aqui na nossa conversa com a professora Milene Veloso, que está falando sobre as ações, o trabalho da Assessoria de Diversidade e Inclusão Social, a ADIS. A gente volta já já para o nosso último bloco. Fique ligado, Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo FAESC Você, na Rádio Web UFPA. Você está ouvindo FAESC Você, na Rádio Web UFPA.
Estamos de volta com o site Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. O principal objetivo desse programa é deixar você aluno ou futuro aluno da universidade por dentro dos programas e serviços que a UFPA oferece para ajudar na sua permanência no ensino superior. Hoje estamos falando das ações da Assessoria de Diversidade e Inclusão Social da UFPA. A ADIS é uma unidade diretamente vinculada à reitoria, responsável pelo planejamento, coordenação, implementação, acompanhamento das políticas referentes às ações afirmativas aqui na universidade. Entre seus diversos âmbitos de ação, ela trabalha com a diversidade étnico-racial, a diversidade de gênero e orientação sexual e também a diversidade cultural. E quem está falando sobre tudo isso com a gente é a professora Milene Veloso, que esclarece algumas dúvidas da nossa comunidade. A gente vai dar sequência agora nesse nosso bate-papo, seguindo o nosso quadro Responde Aí.
Responde Aí!
Professora Milene, pelo que a gente pôde perceber, né, os estudantes indígenas, estrangeiros, quilombolas, estão muito articulados nessa luta contra o preconceito, em busca, né, de ações que garantam a sua permanência aqui. Mas existem, lógico, outros grupos, né, que a gente talvez não tenha mencionado anteriormente. Por exemplo, populações ribeirinhas da Amazônia, os grupos LGBT, a gente já falou um pouquinho. Mas assim, o trabalho não se foca exatamente somente às que têm representação política, específica, por exemplo, as associações, né? Mas o trabalho da ADIS envolve toda essa complexidade desses grupos, né, professora?
Sim, claro. Quando a gente ressalta o papel das associações, é exatamente para incentivar que outros estudantes não só participem, mas também se organizem. É fundamental esse tipo de organização, porque, primeiro, facilita essa comunicação, facilita que você também possa encaminhar, fazer suas reivindicações, ter representatividade, mas isso não quer dizer que a gente não possa acolher outros estudantes, ribeirinhos, enfim, que também sejam da universidade, estudantes da universidade, que não estejam necessariamente fazendo parte de uma dessas associações que a gente mencionou, mas, por exemplo, tem outros coletivos, inclusive, como mencionei ainda agora o Grupo Olívia, mas tem outros coletivos LGBT, enfim, movimentos também ligados à questão dos direitos sexuais, não é? Que também, obviamente, têm acesso e podem nos procurar. Então, é importante que se diga isso, né? A gente não vai atuar somente com associações que já estão organizadas, inclusive tem o seu espaço físico, enfim. Mas também outros estudantes que precisem desse apoio voltado para o que é a nossa missão relacionada a essas dimensões que você colocou: diversidade étnico-racial, diversidade sexual e diversidade cultural.
Meu nome é Marcela Ribeiro, do curso de História de 2018, e eu quero saber como devo agir se eu presenciar alguma situação de racismo na UFPE.
Primeira coisa, eu acho que ela precisa, se ela presenciou e se ela puder, se for possível, que ela acolha essa pessoa que foi vítima, no sentido de se aproximar e tentar oferecer apoio. Porque às vezes a pessoa sofre isso e fica muito angustiada, fica se sentindo desamparada, não sabe bem como agir. Então, às vezes, quem está de fora, quem não está muito abalado, porque a pessoa que sofre uma situação de discriminação sofre um abalo muito grande. Não é fácil ser vítima desse tipo de violência. Aliás, qualquer tipo de violência, não é? Seja ela essa violência simbólica, que na verdade é uma violência mais silenciada, né? É uma violência mais difícil da gente demonstrar, enfim. Mas eu acho que se ela presenciar, ela precisa pensar em como ajudar essa pessoa que ela viu ser vítima. Se não for possível fazer isso, ela pode fazer uma denúncia à ouvidoria. Inclusive, a ouvidoria recebe denúncia anônima, tá certo? Se ela não quiser se identificar, mas ela tem que dar as características da situação, onde ocorreu, ela tem que dar as características da situação nessa denúncia para a ouvidoria para a gente poder apurar. Porque se a ouvidoria não tiver como identificar onde foi a unidade, quem foi que cometeu, aí fica difícil fazer a apuração. Então, ela pode fazer denúncia anônima. O site da ouvidoria, você pode fazer pelo site a denúncia e não se identificar.
Juan Carlos, Ciências Sociais. E quais são as medidas da UFPA para punir ou mesmo minimizar os efeitos de homofobia ou transfobia, né, na universidade?
Então, eu até comentei ainda há pouco, né, nós estamos iniciando nesse processo, conversando com as instituições, por exemplo, tanto as instituições fora da universidade e também com, no caso, o Diretório Central dos Estudantes, com o DCE, para que a gente possa, junto com os outros centros acadêmicos, pensar também qual é a responsabilidade de todos nós nesse enfrentamento. A instituição precisa dar a resposta. Então, tudo que a gente tem recebido, a gente está fazendo a apuração e o acolhimento e o acompanhamento. As denúncias que chegam até nós, a gente procura dar esse procedimento de acolher, encaminhar e apurar, mas pode ser que em algum momento a gente não tenha conseguido apurar todas as situações. Mas as que têm chegado até nós, a gente tem tentado dar esse encaminhamento que eu falei. Agora, junto a isso, nós precisamos pensar, porque, por exemplo, no caso do servidor público, tem legislação específica, a lei está aí, a gente pode, a universidade, ela abre um procedimento, inclusive o técnico ou docente pode responder um processo administrativo. Mas o estudante ainda tem uma legislação que, apesar do regimento da graduação prevê punições para o estudante, mas não está claro quando são questões relativas à transfobia, LGBTfobia, discriminação. Você está entendendo? Uhum. Isso não está dito dessa forma no regimento de graduação. Então, a gente vai precisar discutir um código de ética voltado para o estudante para exatamente combater esse tipo de situação. Qual vai ser a responsabilização para o estudante que cometer esse tipo de crime contra um colega aqui dentro. Nós já temos, portanto, uma lei, uma legislação específica, uma lei maior, mas nós precisamos pensar num regimento interno. Então, isso está sendo discutido ainda, mas isso eu estou falando de regimento. Independente disso, o que a gente tem que dizer enquanto instituição é que a gente não aprova isso, que a gente não concorda com isso, que nós somos contra qualquer tipo de discriminação, seja ela ligada à questão étnico-racial, racial, ligada à questão da diversidade sexual ou cultural ou religiosa. Nós não aceitamos isso e estamos dispostos a apurar e responsabilizar quem quer que seja.
Responde aí!
Me chamo Bárbara Diane, eu estou cursando Pedagogia no campus de Breves e eu gostaria de saber se a Assessoria de Diversidade e Inclusão está presente também nos campi da UFPA no interior do estado.
Bárbara, nós não estamos ainda, por exemplo, do ponto de vista de instalação física, nós não temos. Nós estamos ainda só aqui em Belém, mas nós temos a intenção sim de poder ampliar isso para conversar com os coordenadores de outros campos, né? Como que a gente vai tentar ampliar isso, né? Isso a gente ainda não tem definido. Agora, independente da gente não estarmos lá fisicamente, ela pode mandar um e-mail para nós, como eu falei ainda agora, adis@ufpa.br, e ela diz: olha, é uma demanda aqui do campus de Bragança, é uma demanda do campus de Altamira, enfim, e a gente também vai dar o suporte, embora a gente não esteja lá fisicamente, tá? A gente também acompanha casos de outros campos, tá bom? Então, pode nos procurar. O nosso telefone é 3201-7011. Também pode nos telefonar ou mandar e-mail. E aí a gente pensa junto como fazer para ajudar, embora a gente esteja aqui em Belém.
Responde aí!
Olá, meu nome é Vinícius Pacheco, sou estudante de Biomedicina. E a minha pergunta é: se já é possível perceber resultados positivos com a implantação da Assessoria de Diversidade e Inclusão da UFPA? Se sim, quais?
É pouco tempo, em termos de institucionalização é bem pouco tempo, mas eu acho que a ADIS tem ganhado visibilidade na sua atuação, na sua inserção, e isso tem favorecido que a gente possa conversar com os dirigentes, com os professores, com os estudantes. Então eu acho que um ganho desse período foi exatamente a gente conseguir institucionalizar isso enquanto uma política. Agora, a partir disso, temos que planejar exatamente essas ações de interiorização e de enraizamento dessa política. Desde os processos seletivos, principalmente ligados ao processo seletivo especial, até outros editais, enfim. Então, eu acho que a gente tem avançado nesse sentido e temos recebido demandas, os estudantes têm nos procurado. Então, acho que a gente já tem esse espaço físico, já está se estruturando, se organizando. Então, eu acho que mais um pouco a gente consegue ampliar ainda mais as ações da ADIS, né? Então, a gente tem sido convidado para participar junto com o Diretório Central dos Estudantes, junto com as associações, junto com outros setores da UFPA, como a Saeste, a própria Prointer, enfim, as pró-reitorias. Então, eu acho que isso foi muito positivo nesses 2 anos.
Ei!
Se liga na assistência estudantil!
Professora, só para a gente encerrar o nosso quadro Responde Aí de hoje, a gente, lógico, é estimulado muito pelo que a comunidade pergunta, né, que a gente colhe de perguntas da comunidade, e elas falavam muito de experiências de desrespeito, de violações. Isso, logicamente, é muito grave, mas assim, eu queria saber, para encerrar aqui, se a ADIS também atua no sentido de valorização mesmo, por exemplo, de apoio, de, por exemplo, desses saberes, desses povos que vêm de outros países, de outras regiões do Pará, de outras regiões da Amazônia, a produção cultural, de repente, do público LGBT, BTI, dos quilombolas, dos indígenas, enfim, se ela atua nesse sentido também, vamos dizer, positivo, não apenas sim, paliativo dessas situações de violência que são gravíssimas e muito tristes, professora.
Sim, é o nosso sonho que a gente possa atuar também, como diz a minha amiga Heloísa, professora que trabalha com a gente tem que sair da denúncia e para anunciar coisas também, né? A gente precisa anunciar, ou seja, a gente precisa também uma proposição, uma coisa mais positiva, como você disse. É claro que a gente quer apoiar isso, é que nesses últimos tempos tem sido difícil a gente ir para essa agenda positiva por conta de muitas demandas.
A comunidade mostrou que está muito preocupada.
É,
né?
Nós temos, infelizmente, uma situação ainda delicada. Mas, por outro lado, eu acho que a gente também tem conseguido, por exemplo, uma ação propositiva, foi o nosso último seminário. Nós tivemos uma apresentação que foi levada pela ProEx, né? Coordenada pelo professor Miguel Santa Brígida, uma apresentação lindíssima com estudantes que têm deficiência física, enfim, e outros estudantes, enfim, mostrando uma dança sobre a diversidade. Então, foi muito lindo. Então, assim, a gente também tem conseguido, apesar de tudo, acho que desse período, esse seminário foi uma parte da nossa agenda positiva. E outras ações também. Então, não tem só coisa ruim, não é? Mas, é claro que a gente tem atuado muito mais no sentido de enfrentar essas situações de racismo, enfim, discriminação que ocorrem aqui. Então, por isso que a gente ainda não conseguiu dar mais visibilidade para essa parte positiva, como você falou. Mas a gente, claro, se tiver também proposições, nos procurem, né? Não nos procurem também só para essas situações difíceis. A gente está aberto para essas situações todas, mas a gente também gostaria muito de receber proposições, por exemplo, fazer um sarau cultural para a gente, né, pensar. A Proex faz isso, né? É isso que eu queria chamar a atenção. Não é papel da ADIS necessariamente fazer essas ações. A gente trabalha em parceria. E a Proex tem feito esse trabalho. A Proex tem valorizado isso. Saiu agora recente o resultado do edital do prêmio Proex. Então são projetos lindíssimos que vão ser premiados e que incentivam a questão da diversidade. A Proex tem feito um trabalho maravilhoso nesse sentido também. Ou seja, eu acho que o papel da ADIS é também dar visibilidade para as ações que a universidade tem realizado, também com essa perspectiva da inclusão e da diversidade.
Tá certo, então, professora Milene, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa mais uma vez. E reforçamos aí, né, se você quiser entrar em contato com a ADIS, conhecer mais as ações, de repente ter um encaminhamento, o telefone a gente reforça, é o 3201-7011 e o e-mail adis@ufpa.br e também no bloco C aqui do básico, não é isso, professora?
Isso mesmo. Estamos por aqui, tá? Muito obrigada também pela oportunidade.
Obrigado, professora, por compartilhar com a gente esse momento aqui.
Fala aí, galera!
Fala aí, galera!
Depois do Responde Aí, você fica agora com o nosso quadro Fala Aí Galera, um espaço para a comunidade acadêmica divulgar seus eventos, seus projetos de pesquisa, extensão e muito mais. Vamos ouvir o recado de hoje.
Eu sou Jefferson Galvão, ouvidor-geral da UFPA. A Ouvidoria-Geral da UFPA é um canal privilegiado de comunicação com a comunidade interna e externa. Ela é responsável por receber, examinar e encaminhar denúncias, reclamações, sugestões e pedidos de informações. A ouvidoria é um mecanismo de controle, participação social e de exercício da cidadania. Ela promove uma escuta especializada de quem passa por situações de violência, intolerância ou discriminação dentro da UFPA. As manifestações registradas geram uma série de desdobramentos, tais como mediação de conflito, abertura de processo de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, realização de palestras de sensibilização, entre outras ações. Esse é um processo pedagógico tanto para os usuários quanto para os demandados. Para registrar uma manifestação, basta acessar o site www.ouvidoria.ufpa.br ou ligar para 3201-7579.
Com o recado do Fala Aí Galera, a gente encerra o SAEST Você de hoje, que abriu espaço para a gente conhecer as ações da Assessoria de Diversidade e Inclusão Social, a ADIS. Lembrando, você, aluno, técnico, professor, pode participar do nosso programa. Para isso, basta você mandar um e-mail para radiowebufpa@gmail.com. Também pode mandar mensagem nas nossas redes sociais, estamos no Twitter, no Facebook, no Instagram. E também pode ligar para a gente, o nosso telefone é 3201-8814. Entre em contato com a gente e nos ajude a produzir o SAEST Você, tudo sobre assistência estudantil na UFPA. Afinal, a SAEST e este programa são feitos para você. O programa SAEST Você é uma realização da Rádio Web UFPA com o apoio da Faculdade de Comunicação e da Superintendência de Assistência Estudantil da UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e reportagem Áurea Garcia, gravação e montagem Carla Guimarães, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação deste programa é da professora Rosane Steinbrenner. A coordenação geral da Rádio Web é da professora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
SAEST e você.
SAEST e você.
Tudo sobre assistência estudantil na UFPA.